Boa tarde a todos. Pedimos desculpa pelo atraso, mas estávamos a partilhar esta sala com uma audiência anterior da Comissão de Educação. Nós vamos ouvir a Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica, que nos traz como assunto critérios base para a regularização de vínculos de investigadores científicos ao abrigo do PREVPAP. Penso que todos terão recebido atempadamente um documento que a Rede nos enviou antecipadamente e que tem um conjunto de elementos que suportam aquilo que nos pretendem dizer. Temos, e para ficar registado pela Rede, o Dr. Paulo Granjo, a Dra. Ana Petronilho e o Dr. Eduardo Ascensão. Normalmente nestas sessões não somos, enfim, temos uma referência de tempo, mas quer dizer, nunca ninguém deixou de dizer aquilo que tinha para dizer por causa disso. A referência é, começam com uma intervenção de 10 minutos, depois cada um dos partidos poderá usar 3 minutos e tem uma outra intervenção no fim para aquilo que entenderem, designadamente se quiserem responder alguma pergunta. Ou dizer qualquer outra coisa que entendo, outros 10 minutos. Como digo, normalmente não somos muito, não é por causa do tempo que deixamos de falar daquilo que há para falar e somos todos ouvidos. Quem fala?
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Aproveitava para esclarecer que sou investigador de laboratório associado ao Instituto de Ciências Sociais. A doutora Ana Petronilho, que não é a jornalista com o mesmo nome, é investigadora FCT no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, e o doutor Eduardo Ascensão é bolseiro de pós-doutoramento no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Nós agradecemos a concessão desta audiência, mesmo se parece que este ato de cidadania e de colaboração com aquele que é o órgão fulcral da nossa democracia se pode tornar e se pode estar a tornar numa atividade de risco. Refiro-me, conforme imaginam, ao cancelamento da Bolsa de Gestão Científica de dois colegas que trabalham na FCT e que prestaram declarações a esta comissão. Antes de irmos ao que aqui nos traz, não podemos deixar de repudiar esse despedimento persecutório, feito sob falsos e ridículos pretextos, e que, se seria normal, sob o regime político que existia na altura da minha tenra infância, nos parece constituir, hoje em dia, um insulto a esta Comissão Parlamentar, à Assembleia da República, à democracia e a todos os cidadãos. A Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica solicitou esta audiência, como foi dito, para apresentar e pedir apoio ao seu estudo sobre critérios para a regularização de vínculos de investigadores científicos ao abrigo do PREVPAP. Ora, parece-nos que a pertinência e candência deste pedido se tem reforçado, dada a situação existente nas últimas semanas nas universidades, onde algo que parecia ser claro e consensual e um ponto definitivo está a ser posto em dúvida, na sequência, aliás, de repetidas interpretações nesse sentido por parte do Ministro da Tutela. Ou seja, a questão fulcral de que se as carreiras de investigação e de licença no ensino superior são ou não abrangidas por esse programa. Obviamente, saberão melhor do que nós, as senhoras e senhores deputados dos partidos da maioria parlamentar, que este aspecto foi objeto de negociação e de acordo antes do lançamento deste programa. E, por alguma razão, as restrições que são colocadas na Portaria 150 à integração de carreiras explicitamente evitam que essa confusão possa existir. Portanto, um primeiro ponto dos nossos critérios base e que julgávamos não ser necessário já apresentar e argumentar, parece ganhar uma nova candência, pois o nosso estudo aponta claramente para o facto de nenhuma das duas exclusões previstas no artigo, no número 1 do artigo 3º da portaria poderem abranger qualquer uma das carreiras existentes na ciência e ensino superior. Numa delas, porque são excluídas carreiras cujo exercício de funções, por força de legislação específica, só possam ser titulados por vínculos de duração limitada. O que não é, obviamente, o caso, visto que, em ambos os casos, há carreiras que são tituladas por vínculos definitivos e é de só e não de também, ou de é ao arbítrio de qualquer entidade titular de poder público que se trata. Por outro lado, também são a outra possibilidade de exclusão, seria carreiras que possuíssem legislação reguladora de integração extraordinária de pessoal que exerça funções correspondentes a necessidades permanentes dos órgãos e serviços. Integração, regulação de integração extraordinária, como sabemos, tem como objeto os professores do ensino básico e secundário, onde, de facto, esse processo está a ocorrer. Obviamente, o Decreto-Lei 57, que, aliás, gostávamos de saber, porque se tem alguma informação que nos possam prestar acerca da razão pela qual, mesmo ainda não foi, as alterações que foram feitas por esta Comissão ainda não foram publicadas em Diário da República, mas dizia, este decreto, obviamente, não trata de uma integração extraordinária nas carreiras, mas da substituição de uma forma de precariedade por uma ou outra mais digna. No entanto, dada a extrema tensão, com resultados imprevisíveis e incalculáveis que se está a desenvolver nas instituições de ensino superior acerca desta pretensa ambiguidade de interpretação, e dado que, relativamente à mesma, de acordo com a própria portaria, as CAB, neste caso, a CAB e SES, são soberanas nas suas decisões, e tendo em conta que a CAB e SES tem uma reunião agendada para amanhã, fazíamos um primeiro pedido a esta comissão que fosse a fim de amainar os ânimos e esclarecer as situações, que solicitasse com caráter de urgência à CAPSTES um esclarecimento público acerca deste ponto. Os restantes pontos destes critérios base têm a ver não com a abrangência das carreiras respectivas, mas dos vários tipos de investigadores eventualmente requerentes. E quanto a isso, parece-nos demonstrado que, por um lado, os dois primeiros critérios são universalmente cumpridos, designadamente, quer de facto, quer de jure. Existe sujeição hierárquica em qualquer uma das situações possíveis de prestação de serviço com vínculo precário na investigação científica, e, por outro lado, a existência de horário, ou mesmo de horário completo, nos casos está explicitada em termos contratuais, nos outros casos é exigido dedicação exclusiva, o que legalmente remete para o cumprimento do horário completo, na própria definição legal de dedicação exclusiva. Portanto, esses dois estão, as questões poderão colocar-se individualmente, Quanto ao terceiro critério exigido, o desempenho de funções que correspondam a necessidades permanentes dos órgãos ou serviços. Relativamente a isso, verificamos que todos os investigadores nas várias situações desempenham ou podem desempenhar, pois tal como os seus colegas no quadro, nem todos desempenham simultaneamente todas as funções, mas todos as podem e podem ser chamados a desempenhar. Dizia todas as funções definidas para a carreira de investigação científica no decreto-lei respectivo de 99, designadamente de investigação e produção científica, de ensino e supervisão de teses, de disseminação de conhecimento científico, de avaliação pessoal, mais ainda do que os seus colegas, pois têm as avaliações gerais e as específicas para a renovação dos seus vínculos, e institucional, na qual os rankings de que tanto nos orgulhamos em grande medida se devem à integração dos produtos científicos, também de investigadores precários, de direção e de gestão institucional, metade do conceito de gestão do meu instituto, neste momento, é composto por investigadores precários, para além de eu próprio ser regularmente membro do Conselho Científico, de representação institucional e de redes e de angariação de financiamento. Ou seja, em geral, são desempenhadas funções não apenas exigidas a investigadores auxiliares, mas também, por vezes, a investigadores principais ou coordenadores, e muitas vezes funções que não constam sequer da definição de funções, mas dos hábitos de funcionamento de acordo com as missões dos institutos. Colocam-se, quanto a casos de vinculação específico, três situações diferentes. No caso dos investigadores chamados laboratório associado, ou seja, contratados ao abrigo do financiamento estratégico dos seus institutos e instituições, têm contratualmente os mesmos deveres e direitos dos seus colegas de carreira e, para todos os efeitos, desempenham essas funções. Mais do que isso, podemos dizer que cada programa de financiamento estratégico é limitado no tempo, é também verdade de que cada um deles é feito em função da missão específica e perene definida para a instituição, e que estes investigadores, tal como os seus colegas que estão no quadro, se há uma mudança de um programa estratégico, terão que se readaptar em readaptações que são relativamente menores ao novo programa estratégico, sempre dentro da missão da sua instituição. Eu próprio acompanhei dois programas estratégicos na minha instituição, visto que desde 2004 estou contratado precariamente ao abrigo desta forma de contratação. Aliás, contribuí, tal como os meus colegas, para a definição do atual programa estratégico e posso afiançar que assim se passa. No caso dos investigadores FCT, vou terminar então. Ok. Peço desculpa. No caso dos investigadores FCT, a situação é semelhante e o facto de terem associado à sua candidatura um projeto não quer dizer de forma nenhuma que esse projeto seja um projeto seu isolado das instituições. As condições de candidatura implicam a avaliação da integração desse projeto no plano, no programa de emissão da instituição, integração que tem também que ser justificada pela instituição, e, por outro lado, a relação que é estabelecida não é de mero acolhimento, dado que um outro aspecto exigido a quando das candidaturas é um programa de carreira no qual as instituições têm que se comprometer com a intenção de, mal tendo condições para tal, os integrarem. Portanto, não há um mero acolhimento pontual, é um projeto conjunto entre investigador e instituição a prazo e de integração dos mesmos. Por fim, no caso de bolseiros, temos não apenas a situação de falsas bolsas, que de alguma forma se pode argumentar que foram recobertas pelo Decreto 57 de 2016, mas se quisermos duplas falsas bolsas. Ou seja, há situações em que, estando agora com uma bolsa, tal como podem ter estado noutras alturas com contratos ou com outras bolsas, se verifica uma continuidade de prestação de serviço numa instituição por parte de um investigador, normalmente porque possui competências específicas que são necessárias permanentemente naquela instituição, mesmo que aplicadas em diferentes contextos, inclusive em diferentes projetos, e que diríamos, por isso, e sustentamos, que a continuidade de prestação de serviço é uma demonstração suficiente da necessidade permanente que é desempenhada e suprida por esses investigadores. Acrescentamos, e para terminar, que tomando em conta que não existem na legislação portuguesa nem nas práticas correntes, quer bolsas, quer formas de contratação precária superiores a 6 anos, qualquer pessoa que esteja numa instituição precariamente há mais de 6 anos está numa de duas situações possíveis, ou numa sucessão de vínculos que demonstra a sua necessidade, ou numa situação que ultrapassa com a sua duração as limitações legais e que, portanto, já deveria ter sido regularizada. O que pedimos a esta comissão, relativamente a este estudo, como verificarão, profundamente conhecedor da realidade, quer da realidade existente, quer dos quadros legais onde a mesma se desenvolve, é que ele seja por vós analisado e desejaríamos, tal considerarem, que, tendo em conta que são as CAB, as entidades soberanas para a aplicação e a definição de critérios, que caso considerassem adequado, a nós parece-nos adequado, urgente e necessário, emitissem uma recomendação para que a CAB CETES tivesse em consideração este documento e, caso considerasse adequado, adotasse este tipo de critérios na avaliação de casos concretos que vai realizar. Peço desculpa por ter sido um pouco longo.
Muito obrigado. De facto, nesta posição não emito uma opinião propriamente dita, mas a verdade é que o documento que nos entregaram é um documento muito útil, de qualquer que seja a perspectiva que tenhamos sobre ele, porque argumenta muito detalhadamente e sistematicamente as várias situações e o que é que essas situações têm a ver com os critérios que devem informar este programa. Portanto, obviamente, nós agradecemos sempre quando essas contribuições nos permitem ter análises mais substantivas daquilo que está em causa. Não sei se algum dos senhores deputados quer intervir nesta fase. Não necessariamente. Não. Luís Monteiro. Bom, que chegaram. Sou deputado Luís Monteiro. Pode usar um pouco.
Isto é mais bem feito de gravação do que acho que foi. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a vossa vinda aqui. Nós já temos vindo a trabalhar em conjunto, já reunimos, já tivemos também outros encontros aqui na Comissão, justamente sobre o Decreto-Lei 57 e agora, desta vez, sobre o PrevPap. O PrevPap foi, acima de tudo, um dos projetos, um dos programas que o Bloco de Esquerda também negociou afincadamente com o Governo. isso não nos desresponsabiliza totalmente, mas de facto o Governo tem seguido a sua matriz governativa, ou seja, nós enquanto grupo parlamentar, enquanto partido, há um conjunto de questões onde não conseguimos resolver diretamente, mesmo sendo este um programa que nasceu da vontade não só do Governo, mas também do Bloco de Esquerda, como estava a dizer. No ensino superior houve realmente um conjunto de afirmações equívocas, não só por parte do Sr. Ministro da área, mas também do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Eu relembro que o PrevPAP, toda a coordenação do PrevPAP, independentemente depois das pessoas em causa tocarem em áreas governativas diferentes e em ministérios diferentes, todo ele está concentrado no Ministro do Trabalho e da Segurança Social e, portanto, a partir dele se está a coordenar todo este processo, nomeadamente as comissões paritárias, a forma como elas vão responder aos pedidos e, portanto, nós não estamos no Governo, portanto não sabemos como é que esse trabalho é feito em conjunto, mas de facto está centralizado no Ministro do Trabalho e da Segurança Social. O que não quer dizer que não haja aqui um conjunto de questões a colocar sobre o ensino superior e a ciência. Eu relembro que tinha saído, não era uma portaria, mas tinha saído antes desta portaria, uma resolução do Conselho de Ministros que excluía os docentes e os investigadores do ensino superior do PrevPAP. A portaria depois veio clarificar isso e acho que a leitura para nós é inequívoca. Tanto os investigadores que sejam investigadores em diferentes modalidades, portanto num conjunto de bolsas, mesmo o investigador FCT, basta cumprirem necessidades permanentes e terem uma relação contratual igual a um contrato de trabalho, estão dentro do PrevPAP. Aliás, o Bloco de Esquerda teve a possibilidade de, em alguns, dentro das nossas disponibilidades, obviamente, mas até em consonância com algum trabalho que sindicatos fizeram, fazer algumas sessões de esclarecimento, não só com a Catarina Martins, mas também com outros deputados da área do trabalho, da área da educação, da área do ensino superior, para essas sessões de esclarecimento, justamente para, não garantir, mas para explicar o que é que estava na portaria, quais eram as possibilidades, quais eram as garantias que essa portaria dava e que era importante que todos os investigadores e todos os docentes do ensino superior se candidatassem, fizessem, preenchessem o formulário do PrevPAP, justamente porque isso também é uma forma e é uma resposta política a uma necessidade urgente para combater a precariedade. O processo está praticamente no fim, ou seja, este processo da parte do formulário, penso que acabará no final deste mês, salvo erro, acho que faltam 2 dias, não é? Portanto, 1 dia e meio, 2. E é a partir daí que nós também vamos ter a possibilidade de colocar grande parte das questões que vocês colocam justamente também nessas e garantir que estas comissões paritárias vão, em primeiro lugar, ser realmente paritárias e terem um papel importante aqui de discussão de cada um dos casos que têm em cima da mesa. Porque só assim é que também é que se garante o sucesso do próprio programa. Portanto, mas da parte do Bloco, acho que a portaria é inequívoca. Nós conseguimos encaixar da leitura jurídica que fazemos... E acabo. A leitura jurídica que fazemos é que encaixam no PrevPAP e a partir desta portaria que vem esclarecer isso, praticamente todos os investigadores precários que trabalham na área da investigação e da ciência e tecnologia em Portugal, justamente porque grande parte deles já tem esse tipo de vínculo com bolsa, alguns deles no Decreto-Lei 57, outros com a possibilidade de estarem no PrevPAP. Muito obrigado. últimas duas, duas palavras, últimas só, a questão dos, dos dois bolseiros que viram a sua bolsa cancelada na FCT, o Bloco de Esquerda já fez um requerimento aqui para ouvir o presidente da FCT, não só sobre isso, mas também sobre, sobre essa questão. Queremos esclarecimentos para saber exatamente o que é que se passou. Caso contrário, assumimos a leitura que vocês próprios também fizeram aqui de um caso.
Obrigado, Sr. Deputado dos Monteiros. Sr. Deputado Elza Paes.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os senhores investigadores, o professor Paulo Granjo, caro colega até de outros percursos. É sempre um prazer falarmos sobre as dificuldades e também as oportunidades que se colocam aos investigadores, a Ana Petronilho e o Eduardo Assunção. Muito obrigada pela vossa presença. Dizer, em primeiro lugar, que não há, obviamente, ciência sem investigadores. E temos consciência que grande parte dos investigadores estão em situação de precariedade. Denunciámo-la nesta sede, na legislatura anterior, por diversas vezes, e obviamente que o programa do Governo foi construído no sentido de se retomar o investimento na ciência, porque ele foi quebrado de forma significativa, inclusivamente os laboratórios associados, e o ICS é um laboratório associado, viu um desinvestimento, foi feito um grande desinvestimento nos laboratórios associados, e a todos os níveis onde foi quebrado o diálogo entre quem decidia e quem investigava. Portanto, o objetivo é justamente que esse diálogo seja retomado e, apesar de algumas dificuldades que estão em curso, acho que se tem cumprido e o Governo, a este nível, avançou, e bem, em nosso entender, com alguns programas que nos permitem resolver algumas destas dificuldades identificadas. Desde logo o Decreto-Lei 57, no que diz respeito às questões da contratualização de doutoramentos, que foi objeto de uma apreciação parlamentar e tivemos a oportunidade de vos ouvir. Dizem-nos agora que resolvem situações de falsas bolsas e criam outras novas falsas bolsas. Nós não temos esse entendimento. Achamos que com este passo, e era uma das questões centrais que queríamos ultrapassar, era combater as falsas bolsas, porque uma coisa é o cumprimento de necessidades permanentes de serviço e outras são bolsas de formação. E fazemos daqui esta distinção. Sei que o PS tem este nível uma posição que nem sempre é convergente com a de muitos investigadores. Ainda ontem ouvimos aqui a ABIC a propósito de um outro dossiê e, portanto, temos aqui uma posição diferente. Para nós há bolsas e tem que continuar a haver bolsas de formação e depois há outras que têm passado por essas bolsas de investigação, a que chamamos falsas bolsas, onde os investigadores estão a cumprir necessidades permanentes. Relativamente a estas, há que encontrar uma resposta. E a resposta, em nosso entender, está a ser encontrada, quer no quadro do Decreto-Lei, que foi objeto de melhorias e aprofundamentos também com os vossos contributos em sede aqui da Assembleia, quer com base no, emprego, no pacote do emprego científico, onde há um conjunto de programas, salvo erro, são 8, para que se empreguem progressivamente no âmbito dos próximos 2 anos, é um programa 2017-2019, 5 mil, para que se estabeleça um contrato com 5 mil investigadores. E, portanto, acho que o objetivo é justamente este, é que não haja falsos bolseiros. E, portanto, os programas que estão a ser desenhados é nesta linha. Esta rede, o PrevPAP é um projeto também nesta linha de ultrapassar e resolver estes problemas, é um projeto em construção, ele não está fechado. E as preocupações que nos trazem aqui, e nós também achamos que devem ser integrados no PrevPAP, portanto, no âmbito das negociações para as quais formos chamados a intervir, e mesmo que não sejamos, faremos chegar a nossa posição sobre esta matéria, achamos que efetivamente, quer nas comissões bipartidas e neste programa que está em construção, devem efetivamente ser integrados. Portanto, o que nos pedem, dizer que são para que o documento seja analisado, está a ser analisado, e para que a aplicação de critérios que venham a ser definidos também seja feita, tendo em conta estas recomendações. Portanto, teremos isso em consideração e penso que há aqui a margem, não está fechado, e há margem, obviamente, destas posições virem a ser contempladas. Uma nota final, Sr. Presidente, também tem a ver com a questão dos bolseiros FCT. É uma situação que, obviamente, qualquer situação destas de despedimento merece a nossa máxima atenção. Vamos analisá-la e não obstaculizamos, como é óbvio, a vinda do Presidente da FCT, onde poderemos recolher elementos mais precisos sobre a situação, para depois também podermos tomar as nossas posições relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar os senhores investigadores, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o documento que nos fizeram chegar e aquilo que nos vieram aqui dizer sobre estas matérias, e dizer o seguinte, desde logo, que porque acho que é importante dizê-lo com rigor, nós temos uma maioria parlamentar, nós temos uma alteração da correlação de forças na Assembleia da República e há uma posição conjunta de vários partidos, entre os quais o PS e o PCP, sobre uma matéria, mas se estivéssemos a falar de uma maioria parlamentar, teria sido possível ir mais longe em algumas matérias, designadamente no âmbito do combate à precariedade na investigação científica. E, portanto, não existem posições conjuntas sobre determinadas matérias e existem momentos políticos que, no âmbito da alteração da correlação de forças na Assembleia da República, é possível ir mais longe ou menos longe em função do compromisso de cada um dos partidos. Porque isto ajuda a perceber até o facto de não existir uma maioria parlamentar, porque é que em algumas das matérias temos preocupações sérias. E temos posições, obviamente, e publicamente divergentes sobre muitas questões. Não nos entendemos que, mesmo relativamente ao último trabalho legislativo relativamente à questão da precariedade e à questão do pessoal de investigação científica, entendemos que foram passos importantes, mas não estamos de acordo apenas de substituir precariedade menos má com precariedade má por precariedade menos má. E, portanto, substituir bolsas por contratos também entendemos que fica aquém daquilo que seria necessário, até porque estamos a falar de milhares de investigadores que estão colocados há anos fora da carreira de investigação científica. E o problema é efetivamente esse, é impedir o acesso à carreira de investigação científica. Aliás, este processo de regularização de vínculos na administração pública torna depois estas questões muito mais evidentes, porque é óbvio que nós estamos a falar de um processo que a última vez que aconteceu foi há 20 anos atrás e, portanto, nem devia estar a existir, porque se está a existir agora, estamos a falar de que há um reconhecimento público de que no âmbito da administração pública tem existido ao longo dos 20 anos o recurso ilegal à precariedade. E, portanto, é óbvio que hoje há um momento político e uma oportunidade histórica de corrigir este momento e que acumula 20 anos de recurso abusivo à precariedade. E não acumula porque nunca ninguém alertou para ele, porque, em primeiro lugar, os trabalhadores que estavam nesta situação alertaram sempre para esta situação, seja no âmbito do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, seja nos vários domínios da administração pública. Acontece porque houve uma opção política de recorrer à precariedade para impedir o acesso à carreira por parte do emprego público de milhares de trabalhadores. E por isso é que o levantamento que o Governo fez apontou para cerca de 116 mil trabalhadores que o Governo diz que são formas temporárias de contratação. Ora, nós sabemos que a esmagadora maioria dessas formas temporárias traduz na supressão de necessidades permanentes, porque se ao longo dos últimos anos tem existido saídas no âmbito de aposentações na administração pública, elas não têm sido substituídas por contratação efetiva e, portanto, o que tem acontecido são o recurso às mais várias formas de precariedade. Sobre esta questão concreta, ontem o Ministro das Finanças foi ouvido na Comissão de Trabalho a propósito desta matéria, nós colocámos-lhe a questão dos bolseiros de investigação científica, assim como colocámos outras situações que estão fora desta dita da contratação a termo. Há a situação do outsourcing, há a situação do trabalho temporário, há a situação dos fundos estruturais, há a situação dos falsos recibos verdes, à situação do IFP, à situação dos bolseiros. Aquilo que o Sr. Ministro ontem disse foi de que todas as situações, atendendo às suas especificidades, iriam ser tidas em conta. Acontece é que nós, assim como aqui, aquilo que já nos disseram aqui, já fomos contactados por bolseiros que, tendo entregue o requerimento, de facto constatam aquilo que vocês aqui dizem. E, portanto, o que nós entendemos é que, se ontem o ministro disse que iam ser atendidas as especificidades de cada setor, então o que nós esperamos é que, a quando da aprovação do requerimento, a contestação a esse requerimento tenha isso em consideração. E, por isso, o que nos foi dito ontem por parte do Sr. Ministro é que até ao final deste mês ia ser entregue o diploma que vai consubstanciar a regulamentação ainda para agendamento em julho. O que nós entendemos é que é determinante que cada um assuma também uma responsabilidade de contestar qualquer decisão que entenda que não responde àquilo que é colocado. Porque nós estamos a falar de uma situação, e particularmente no sistema científico e tecnológico nacional, de milhares de trabalhadores que estão fora da carreira. Ora, estão fora da carreira e estão, como vocês bem dizem, a assegurar necessidades permanentes de todas as instituições. E, portanto, o que nós entendemos é que tem que existir também uma resposta específica que, tendo em conta as características deste setor, se permita que haja esta oportunidade de permitir a integração, a vinculação, a regularização de vínculos, que por si só tem que significar vinculação à carreira. Regularização de vínculos tem que significar acesso à carreira, não pode significar contratação a termo, porque senão daqui a 10 anos vamos ter outro levantamento sobre as necessidades temporárias, que não são temporárias, em que estes trabalhadores vão ser abrangidos. E, portanto, isto para dizer que da nossa parte há três posições que são muito claras. Necessidades permanentes, contrato efetivo, termino. Necessidades permanentes, contratos efetivos. Especificidade de cada uma das matérias que tem sido em conta. Critérios de antiguidade, porque há trabalhadores que estão nesta situação e alguns, infelizmente, não estão há poucos anos nesta situação. Estão há muitos anos. Critérios de antiguidade que tenham em conta a experiência profissional na ocupação do posto de trabalho. E entendemos que esta matéria deve ser um ponto de partida e não um ponto de chegada, e que esta oportunidade tem que existir da parte da tutela e da tutela do Governo. Portanto, há uma questão de vontade política do Governo de atender às especificidades de cada setor. Nisto, o PCP intervirá, como não pode deixar de fazer, no plano da Assembleia da República, mas as estruturas e os próprios trabalhadores terão aqui um papel determinante, porque a última análise não nos podemos, a Assembleia da República não vai poder, num determinado momento, contestar decisões e substituir-se a cada um dos trabalhadores. E, portanto, vai ser muito importante que, por exemplo, o documento que vocês aqui nos entreguem seja também objeto, por parte de contestação, dos trabalhadores, mesmo para terminar sobre a situação da FCT que aqui colocaram e que é da maior gravidade, que entendemos que esta situação é inaceitável, que de facto faz lembrar outros tempos, mas que também não deixa de ser significativo e que provavelmente ajuda a explicar parte, ainda que não totalmente, o facto do número de requerimentos que tenha dado a entrada tenha sido tão baixo comparativamente ao número de levantamentos que aconteceu, porque o Ministro das Finanças disse ontem que seriam cerca de 19 mil requerimentos, quando o levantamento eram mais de 112 mil. Ora bem, se o exemplo deplorável que aconteceu na FCT foi esse, eu imagino que isso não tenha sido provavelmente um fator de reforço da capacidade de participação dos trabalhadores e que tenha constituído exatamente o contrário. Portanto, entendemos que esta situação deve ser cabalmente esclarecida e que os trabalhadores têm que ser reintegrados nas suas funções, porque, de facto, tem que se perceber efetivamente o enquadramento que isto teve e que sentimento de represália que isto atendeu. Nós estamos a falar, estamos a acompanhar no âmbito da Assembleia da República um processo gravíssimo de assédio moral no local de trabalho por parte da PT Altice a trabalhadores. Só nos estranha e lamentamos profundamente que seja o Estado, através das suas estruturas, a exemplificar da pior maneira possível como é que o privado faz processos deste tipo, porque é profundamente grave que isto aconteça no século XXI, em 2017, no nosso país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à rede, abreviadamente.
Pelos vistos, o nosso documento e o nosso estudo é mais eloquente do que imaginávamos. Estávamos à espera de perguntas específicas sobre estas questões. Agradecemos, claro está, o vosso acolhimento, abertura e sensibilidade para este tipo de questões. Gostaria de esclarecer um ponto com a senhora deputada e minha querida colega Elsa Paes. Nós não dissemos que o decreto 57 cria outras falsas bolsas. Dissemos é que, para além dessas falsas bolsas que são regularizadas, transformadas em, em contratos a termo certo e, portanto, precários, óbrico do Decreto-Lei 57, há algumas dessas bolsas, e se calhar algumas que não são aí sequer contempladas, são duplamente falsas, pois, para além de serem bolsas que recobrem a prestação de um trabalho efetivo, são bolsas que recobrem um trabalho que corresponde ao suprimento de necessidades permanentes. E parece-nos que a continuidade, de facto, a continuidade de prestação de serviço, sob o mesmo ou diferentes formas de vínculo, é um critério complementar extremamente eloquente e dificilmente contornável para essa demonstração. Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para a gravidade da situação, sobretudo em termos de ambiente, de hipóteses que começam a ser levantadas, a falta de tranquilidade, a gravidade da situação que está a ser criada nas universidades, através de declarações ambíguas, públicas, por parte da tutela, aparentemente a acreditar em e-mails que são circulados a partir do CRUP, bastante menos ambíguas e mais taxativas em privado e com as instituições, dizendo que o ensino superior e a ciência não são de forma nenhuma abrangidas. Conforme imaginam, um reitor que, e foram vários, que envia aos seus diretores um e-mail a dizer que o presidente do CRUP informou na última reunião que o ministro informou que o seu entendimento da questão é que o ensino superior fica de fora do PREFPAP. Conforme compreendem, isto cria aos próprios diretores uma pressão, uma falta de compreensão do que é que se passa. Isto é uma ordem que está a ser dada, e isto não é. Cria nos investigadores que também sabem pensar, conforme se demonstra, e também sabem ler leis, um sentimento de revolta e de pouca vontade de colaboração, e precisamos da colaboração de todos e do empenho de todos para as tais atividades necessárias e permanentes no âmbito da investigação, quanto mais para a desenvolver. Portanto, embora o que vou dizer não seja muito canónico, todos nós sabemos que a política não se faz só nas instituições. Portanto, eu pedia, por favor, alguém avise o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que o entendimento e a negociação do PREFPAP não foi esse, que nada de bom há nesta tentativa, depois da ambígua forma como foi tratada a questão no levantamento de situações de precariedade na administração pública, que nada de bom há a esperar da manutenção e do fazer correr este tipo de informações, mas ainda sem que elas sejam publicamente assumidas. Os resultados estão a ser terríveis, para além das nossas situações que são fragilizadas, independente da cabo de ser soberana por isto. O impacto no ambiente nas universidades está a ser terrível, e ninguém quer isso, a começar por nós, mas certamente não o quererá também a tutela. Obrigado.
Muito obrigado. Intervimos todos os documentários que estão aqui representados, e eu queria dizer só uma coisa que penso que não vai fora daquilo que disseram qualquer um dos senhores deputados que falaram antes. Este processo, nesta fase, é um processo que passa muito pelas comissões bipartidas. E isso, como aliás disse, por exemplo, a Sra. Deputada Rita Rato, isso é muito importante, porque pode ser bom ou pode ser mau, mas o que é facto é que este processo, desde um princípio, foi um processo que foi sendo construído. Quer dizer, passo a passo, houve coisas que numa fase dizia que era uma coisa, e noutra fase já era outra. E a maior parte das modificações de percepção têm sido modificações no bom sentido, acho eu. Mas essas modificações de percepção não caem do céu, quer dizer, resultam da insistência, resultam não só das forças políticas, mas das forças sindicais e dos grupos e das redes e das comissões interessadas no assunto e nos próprios, neste caso, nos próprios interessados que se mexem. O facto de as comissões bipartidas têm uma característica um bocado por indução, quer dizer, não está tudo pré-definido. Eu suponho que aquilo que aparece e a argumentação que aparece nos próprios requerimentos e eventualmente na não aceitação das primeiras decisões, isso faz parte do processo e, portanto, o que eu acho que todos nós concordamos é que isto, as coisas podem correr melhor, podem correr menos bem, mas a nossa contribuição comum, nossa deste lado de uma maneira, vossa do outro lado de outras maneiras, mas é a contribuição para tentar levar isto a um processo que seja o mais consequente possível. A forma de fazer quando passa por uma explicitação tão sistemática e tão bem organizada como aquela que nos trouxeram para um conjunto de situações é sempre uma ajuda a que as coisas possam correr. Nessa medida, temos que, aqui como deputados, agradecer a contribuição que nos trouxeram e que, enfim, também esperamos que a coisa corra com a maior proximidade do conceito o mais abrangente possível. Muito obrigado.